No dia de hoje, então, nós estaremos falando sobre qual que é o ministério do Espírito Santo. Nós iremos buscar a resposta nas Escrituras de que para que o Espírito Santo nos foi dado? Ou por que o Espírito Santo nos foi dado? Porque Jesus, ele disse que é melhor para vocês que eu vá. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vier. Pense comigo, Senhor Jesus dizendo, pois para vocês, estar com vocês é bom, eu cumpro a vontade do Pai, eu ensino vocês, eu falo a respeito das coisas que vocês não entendiam, mas quando realizar tudo aquilo que eu vim aqui para fazer, eu volto para o lugar onde estava. Talvez alguns discípulos, Senhor, não vá, como foi o caso de Pedro, não, quero que o Senhor fique conosco. Mas Jesus fala, para vocês, é melhor que eu vá. Talvez alguém pergunte, como assim pode ter algo melhor do que estar com o Senhor Jesus? Do que ter a companhia do Senhor Jesus? Jesus então explica, eu vou, mas enviarei o Espírito Santo. Eu estive com vocês, mas Ele estará em vocês, é o que o Senhor diz. E isso para vocês será melhor. Hoje, nós iremos falar sobre o ministério do Espírito Santo, que é aquele que faz em nós, que opera em nós, aquilo que está habitando em nós. E nós iremos falar por que que ele veio, por que que ele veio habitar em nós, por que que ele veio morar em nós, como isso aconteceu. O fato, queridos, é que o Senhor Deus, ele sempre quis ter relacionamento com o homem. Nós vamos voltar um pouquinho e ver a cronologia até chegarmos na dispensação atual, que como que isso ocorreu até chegarmos no dia atual. O Senhor Deus, ele sempre buscou ter relacionamento com o homem, aliás, esse foi o objetivo da criação. Se nós olharmos lá no Éden, antes da queda, o Senhor preparou um jardim, e nesse jardim, onde ele colocou o homem para habitar e governar sobre esse jardim, o Senhor, ele vinha todos os dias para ter intimidade, para ter relacionamento, para conversar com o homem. Tem horas que eu me pego pensando de como que seriam essas conversas do Senhor com o casal naquele jardim perfeito. Ou seja, um Deus que busca relacionamento, um Deus que busca ter intimidade, um Deus que busca ter comunicação com o homem. Isso lá no Éden. Infelizmente, veio a queda. E com a queda, todos caíram, todos pecaram. E esse relacionamento, essa intimidade, ela foi quebrada. Deus começa então a formação de um povo, para que através desse povo viesse o Salvador que viria trazer a restauração das famílias, a restauração da intimidade, a restauração do relacionamento com o Senhor Deus. E nós avançamos e olhamos então esse povo quando começa a caminhar pelo deserto, o povo de onde viria o Salvador. O Senhor prepara para esse povo no deserto e dá orientações específicas para construir um tabernáculo. Esse tabernáculo, quando nós vemos a construção, a forma como foi concebida, ele era, na verdade, um símbolo da presença de Deus entre o povo. Ele era um símbolo da presença de Deus entre os homens. Alguns chamam de tenda do encontro, era um lugar não somente onde as pessoas se encontravam, mas era um lugar onde o Senhor manifestava a sua presença, onde o Senhor falava com o seu povo, onde o Senhor dava orientações específicas para o seu povo, onde o Senhor manifestava perdão, onde Deus tinha relacionamento com esse povo. Nós avançamos um pouquinho mais na história. Nós vamos ver então, na época dos reis, Davi intentou fazer um templo para o Senhor, porque ele falou assim, eu tenho um palácio para morar, mas o meu Deus não tem um templo onde ele possa ser adorado. Ele intenta construir esse plano, mas o Senhor fala, Davi, não vai ser você a pessoa que irá construir esse templo. Esse templo será construído por aquele que virá depois de você. E Salomão, então, com toda a sabedoria que teve para governar, com toda a sabedoria que teve para administrar, ele, dirigido por Deus, ele constrói, então, esse templo. Esse templo também, que tinha a arca dentro de si, ele era a representação da presença de Deus entre o povo. Na consagração desse templo, na festa de inauguração desse templo, a manifestação, a glória de Deus, ela foi de tal forma tão grande, que as pessoas que estavam ministrando foram impedidas de continuar em função da manifestação da presença de Deus de forma tão real. Nós, nessa época que nós chamamos de época dos reis, a gente avança um pouquinho na história, Nós vamos ver Deus levantando um profeta por nome Joel. Nessa época, o Espírito Santo não havia sido derramado de forma abundante, de forma a todos que tivessem sede pudessem beber. Ele era dado de forma específica, para missões específicas, para trabalhos específicos. E nós vamos ver, então, em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, o profeta sendo levantado por Deus e fazendo uma promessa, na antiga aliança, sobre um tempo que haveria um derramamento abundante do Espírito Santo sobre toda a carne. Diz assim o texto: então, depois que eu tiver feito estas coisas, derramarei o meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu Espírito até mesmo sobre os servos e sobre as servas. Ou seja, uma promessa que o Espírito Santo seria derramado de forma abundante sobre toda a carne. Vamos avançar um pouquinho. Vem o tempo que nós chamamos de período interbíblico, o período entre a mudança das dispensações, e nós entramos então na dispensação da graça, na transição das alianças. Na transição das alianças, nós vemos que Deus, ele se esvazia da sua glória e ele vem até a terra para habitar entre os homens. Nós vemos que nessa época, Deus, ele esteve entre nós, Deus conosco. Emmanuel quer dizer Deus conosco. Ele não apenas manifestou presente, mas ele esteve entre nós, se esvaziou da sua glória, vestiu pele de homem e veio sofrer o que o homem sofre, estar sujeito às mesmas tentações. O Senhor esteve conosco, ou seja, um Deus que busca ter relacionamento com os homens. E Jesus, durante o seu ministério, ele inicia o seu ministério, e durante o seu ministério, para cumprir aquilo pelo qual ele havia vindo para fazer, ele também, ele confirma, ele reafirma e ele faz promessa sobre esse tempo que seria derramado o Espírito Santo. João capítulo 7, versículo 38, o Senhor Jesus diz, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Ele falava acerca do Espírito Santo, daquele que haveria de ter o Espírito Santo, que brotaria vida do seu interior. João capítulo 14, versículo 16 e 17, ele diz: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará um outro encorajador, que nunca os deixará, é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. João capítulo 14, versículo 26, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que lhes disse. Ou seja, Jesus afirmando, Jesus falando acerca da vinda do Espírito Santo. E o Senhor segue, capítulo 15, versículo 26, mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade, e ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Jesus, ele chega a dizer que para nós, a ida dele e a vinda do Espírito Santo para nós seria melhor. Difícil nós imaginarmos e entendermos algo como o Senhor falou, mas é o Senhor que estava falando acerca disso. E é como ele nos dissesse: eu estive com vocês, mas ele, o Consolador, estará em vocês. E Jesus cumpre a sua missão, indo a uma cruz, sofrendo aquilo que haveria de sofrer. O Senhor cumpre aquilo que ele veio para cumprir. Foi tentado, mas ele não cedeu. E ele foi a uma cruz para se oferecer em sacrifício único para sempre, um sacrifício eterno que nos fosse valer o perdão dos nossos pecados. Senhor Jesus, em sinal que Deus havia aceito o sacrifício do Senhor Jesus, ele morre. E quando o Senhor Jesus, ele morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo e novamente o homem pode ter acesso a Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. O Senhor Jesus não fica morto. Ao terceiro dia, conforme as Escrituras, o Senhor Jesus, ele ressuscita. E quando o Senhor Jesus, ele ressuscita, ele aparece para algumas pessoas, na verdade, para várias pessoas. Mas eu quero frisar com vocês um aparecimento em especial, de uma conversa que o Senhor Jesus teve com os seus discípulos. O Senhor Jesus, os evangelistas, registra isso em João capítulo 20, versículo 19 e versículo 22. Eu quero descrever que o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, Ele vem falar acerca, Ele vem afirmar acerca desse recebimento do Espírito Santo. Diz assim: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. Veja que o momento realmente era tenso, era um momento de medo, e eles estavam trancados, eles estavam fechados, com medo do que poderia acontecer com eles. E de repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado. Eu quero frisar isso novamente. Jesus mostrou as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Vejam que após ver as feridas, após ver as marcas do sacrifício, após enxergar a dor que o Senhor Jesus havia passado na cruz, eles sentiram alegria por ver o Senhor naquela situação que havia ressurreto. E segue o texto. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. E veja o que acontece após isso. Após eles abrirem os olhos de que diante deles estava o Cristo ressurreto, que havia morrido, mas estava ressuscitado. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aleluia. Uau! Que coisa extraordinária. A partir de agora, não é mais Deus manifestando num templo, não é mais Deus manifestando num tabernáculo, não é mais o Deus que esteve entre nós. A partir desse momento, é Deus habitando em nós, porque Jesus disse: recebam o Espírito Santo. E faz aqui me levar à primeira pergunta, que talvez é necessária diante desse texto: quem foi que recebeu o Espírito Santo? Quem foi que recebeu o Espírito Santo nesse momento? Vejam que as pessoas que receberam o Espírito Santo nesse momento foram as pessoas que conheciam e que creram na mensagem da cruz. As pessoas que experimentaram o perdão que vinha da cruz. Observe no texto que lemos que foram aqueles que viram as feridas nas mãos. Observe que foram aqueles que viram as feridas no lado. Observe que foram aqueles que enxergaram o sofrimento da cruz para perdão de pecados. Observe que foram aqueles que viram o sofrimento da cruz como único e suficiente para perdão dos pecados. Vejam que não é Jesus e mais alguma coisa, não é cruz e mais algumas coisas, é somente Jesus. Essas pessoas que creram, que viram as feridas, que aquelas feridas lhe valeu vida, foram essas pessoas que receberam o Espírito Santo nesse momento que Jesus fala com eles. Irmãos, olhando para esse fato, que é o que ocorre até o dia de hoje, algumas pessoas se permitem ser atacadas na mente, colocando em dúvida se eles realmente são habitados pelo Espírito Santo. E eles se pegam em alguma coisa como: eu nunca falei em línguas, eu acho que o Espírito Santo não habita em mim. Eu nunca tive uma experiência de revelação, de enxergar alguma coisa, ou de ver alguma coisa, eu acho que o Espírito Santo não habita em mim. Mas eu quero, irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você nunca mais permita que isso venha lhe trazer dúvida. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você crê que Ele se esvaziou da sua glória para estar entre nós, se você crê que Ele se ofereceu uma única vez como sacrifício para perdão dos nossos pecados, você é habitação do Espírito Santo. Isso não tem a ver com merecimento, isso é graça de Deus revelada a nós. Isso não tem a ver com merecer, isso é misericórdia de Deus transbordando sobre as nossas vidas. Você viu as feridas? Você viu as marcas da cruz? Você crê que isso valeu para perdão dos seus pecados? Se isso é porta de entrada para o Espírito Santo entrar na sua vida e fazer morada na sua vida. Eu sei que nós estamos numa transmissão ao vivo, e tem algumas pessoas que verão depois, como essa semana a gente recebeu vários testemunhos após o culto ao vivo. Mas eu queria que você, que está aí nos vendo nesse momento, Me permita te dizer alguma coisa, eu gostaria que você repetisse comigo após eu citar. Queria que você repetisse comigo. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Repita. Eu queria que você repetisse comigo. Eu creio que Jesus morreu para perdoar os meus pecados. Repita comigo. Repita comigo também. Eu creio que a morte de Jesus é a única e suficiente para perdão dos meus pecados. Eu creio. Repita. Eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia e está vivo, reinando eternamente. Repita comigo a última frase. Eu creio que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Aleluia. Se isso é convicção na sua alma, se isso é certeza na sua vida, se isso toma o seu ser e te envolve, você vê em Jesus, você vê as feridas, você vê o sacrifício, você enxerga um sacrifício santo para perdão dos seus pecados. Eu quero te dizer que você foi alcançado por uma promessa que a Escritura faz para você. E você nunca mais vai permitir ter dúvida no seu coração sobre você ser habitação ou não do Espírito Santo. Se você crer da forma como nós estamos falando, que é o que a Escritura diz, eu quero te dizer que cumpre na sua vida. Capítulo 7, versículo 38 de João. Pois as Escrituras dizem, declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Você é alcançado por essa promessa. Você é alcançado pela promessa. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Você também é alcançado por essa promessa. Você é alcançado pela promessa de Romanos capítulo 8 e versículo 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito Santo de Deus. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aleluia! Você é alcançado pela promessa de Romanos 8 e 11, você é alcançado pela promessa de 1 Coríntios 6 e 17, você é alcançado pela promessa de Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22, que diz assim, por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo do Senhor. Querido, querida, irmão, você é templo do Espírito Santo. Isso deveria ser motivo para a gente estar glorificando Deus todos os dias da nossa vida. O Deus do universo, a qual ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, habita na minha vida. Meu Deus, eu não consigo buscar palavras para descrever isso, na sua grandeza, na sua profundidade, na sua altura, porque é algo glorioso demais. Mas isso nos leva a uma outra pergunta. Se de fato nós somos templo de Deus a partir do momento que cremos em Jesus, estamos vivendo um momento em que nós vivemos essa dispensação, habitação do Espírito Santo. Vem a pergunta, então, por que ele veio? Ou para que ele veio? E eu quero que você nos acompanhe na projeção de alguns pontos que nós iremos comentar. O Espírito Santo, ele veio para nos levar ao Salvador. Na verdade, esse é o ponto de partida da nossa caminhada e de experiência com o Espírito Santo. Eu vou ilustrar para você entender melhor. É como uma viagem internacional, que você sai do seu país para ir para um outro país. Você entra numa aeronave, você vai para o aeroporto, você entra numa aeronave, e você vai então para o seu destino, para o país onde você deseja conhecer, onde você deseja visitar. E você chega nesse outro país, você chega nesse aeroporto, mas só que a sua viagem não termina quando você chega no aeroporto. Esse não é o seu destino. Esse não é o seu final. Não é para isso que você entrou na aeronave, para ir no aeroporto somente e ficar vendo o que tem no aeroporto. Na verdade, a sua viagem está apenas começando. Você precisa sair do aeroporto e iniciar uma degustação do que você pode ter nesse país de destino a qual você escolheu para estar indo. O fato é que quando nós comparamos essa ilustração com a vida cristã, eu fico surpreso que algumas pessoas, eles querem ficar no aeroporto apenas. O Espírito Santo já começou uma vida de intimidade, de relacionamento com Ele, mas Ele quer ficar apenas no aeroporto. Ele quer ficar dando uma volta no aeroporto e ver o que tem no aeroporto, queridos? O Espírito Santo, ele veio fazer habitação em nós. E nós temos um mundo eterno para ser explorado, para experimentar as delícias dos céus, para experimentar um nível de relacionamento com o Espírito Santo, de intimidade com o Espírito Santo, para experimentar momentos com o Espírito Santo que talvez você nunca, talvez não, certeza, nunca ninguém lhe proporcionaria algo semelhante. Então o Espírito Santo nos proporciona isso. O Espírito Santo também nos foi dado para testemunho interior. Conforme diz a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 15 e 16, porque ele testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. É incrível como que nós, depois que aceitamos a Cristo como Salvador, quando nós nos referimos a Deus o Pai, nós não vemos apenas como Deus, mas nós temos a certeza de uma filiação, nós temos certeza que fazemos parte dessa família, nós temos certeza que somos integrantes de um corpo, que estamos ligados a Ele, de fato, é o Espírito Santo testificando no nosso interior que nós somos filhos. Por isso que nós somos levados a falar, Abba Pai, que é meu papaizinho. O Espírito Santo nos dá força e encorajamento, conforme João capítulo 14, versículo 16. O Espírito Santo nos ajuda a orar. Muitas vezes nós não sabemos como iremos orar, como iremos pedir, mas o Espírito Santo, diz o texto, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos dá a iluminação da Escritura. Meu Deus! Como que o Espírito Santo, Ele consegue nos dar aplicação de textos, às vezes, que nós não tínhamos entendimento até então? Como que Ele consegue pegar uma mensagem que está sendo ministrada e trazer para nós a aplicação daquela verdade que está sendo ministrada? É como se fosse um alimento que realmente sustentasse e que nos desse força para a nossa alma. Isso me leva para 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 10 a 12, que diz assim o texto: mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito Santo sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece o pensamento de uma pessoa, senão o espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E veja a última parte do versículo. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Isso o Espírito Santo tem também proporcionado a nós, glória a Deus por isso. O Espírito Santo nos dá poder para testemunhar e para servir, conforme Atos capítulo 1, versículo 8. O Espírito Santo chama para o ministério. O Espírito Santo distribui dons espirituais no corpo da igreja para servir de edificação para o corpo, para abençoar a igreja. O Espírito Santo nos dá orientação quando precisamos ser orientados. O Espírito Santo dá liberdade, diz a palavra que aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. O Espírito Santo nos dá esperança. Como que pode no mundo, às vezes, que nós vemos à nossa volta somente morte, somente tristeza, somente injustiça? E quando nós buscamos o nosso coração, meu Deus, eu tenho esperança. Eu tenho esperança que não é isso, isso não é o fim das coisas, pelo contrário. Tem algo glorioso para nós, é o Espírito Santo que faz brotar isso na sua vida. E o Espírito Santo, teríamos outros pontos, mas por último, o Espírito Santo, como resultado de nós obedecermos, de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, Ele faz nós produzirmos aquilo que nós conhecemos na Escritura como o fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo faz nós produzirmos amor, alegria, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas atitudes e ações caracterizam nossa vida à medida que nós permitimos ser moldados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso santificador. Aleluia. E eu confesso, queridos, que até pensando sobre essa mensagem e falando, preparando para essa mensagem, às vezes eu me sinto incomodado pelo fato de sermos habitação divina. Isso não nos levar a uma mudança a ponto de as pessoas notarem que temos algo precioso em nós. Como perceberam em José, como perceberam em Daniel, como perceberam em Elias, como perceberam em tantos outros homens, homens frágeis, é verdade, feitos de barro, é verdade, mas homens com algo precioso dentro de si e que era notório àqueles que estavam à sua volta. Não tem como nós falarmos que uma pessoa que tem a habitação do Espírito Santo será como uma pessoa que não tem a habitação do Espírito Santo. Uma pessoa que tem o Espírito Santo não pode mentir, como uma pessoa que não tem o Espírito Santo não tem nenhum pudor para mentir como ele quiser. Uma pessoa que é a habitação do Espírito Santo não pode fazer as mesmas coisas que uma pessoa que não tem o Espírito Santo não faz. Irmãos, nós temos algo precioso em nós. Somos a habitação do Espírito Santo. E isso gera, quando nós damos ouvido à voz do Espírito Santo que habita em nós, isso produzirá coisas gloriosas. Mas eu gosto de pensar também, e deixei até para falar num ponto separado, destacado. Eu gosto de me referir a esse ponto, eu gosto de chamar de a missão suprema do Espírito Santo. Falamos de alguns pontos, mas quero falar da missão suprema do Espírito Santo na atual dispensação. A missão do Espírito Santo na atual dispensação, que eu chamo de missão suprema, é glorificar o Senhor Jesus. João capítulo 15, versículo 26, nós vemos que esse texto ele fala que o Espírito Santo ele veio para testemunhar a respeito do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8 e 10, fala que ele nos veio para revelar as grandezas acerca do Senhor Jesus. João capítulo 16, versículo 14, fala que o Espírito Santo veio para glorificar o Senhor Jesus. Queridos, isso é algo glorioso e eu queria que você prestasse muita atenção no que nós estaremos falando nesse instante também. Nesses três versículos que nós destacamos aí na projeção, nós lemos que três palavras que realmente são três verbos, na verdade: glorificará, testemunhará e revelará. O foco supremo do Espírito Santo é glorificar o Senhor Jesus Cristo, revelando a excelência da sua obra, exaltando o seu nome acima de todo o nome. E glorificar, o que é glorificar? Glorificar é manifestar a excelência e os valores de uma pessoa. Glorificar é honrar uma pessoa. Glorificar é fazer com que a obra, é fazer com que o valor de uma pessoa, ela seja de fato reconhecido, ela seja notado, ela seja percebido nos seus detalhes. Quando somos levados a ter um grau de amor, de paixão pelo Senhor Jesus, de rendição, a tal ponto que aparece que a nossa vida não é mais importante a não ser nós entregarmos ela totalmente ao Senhor Jesus, sabe quem te leva a ter esse nível de paixão pelo Senhor? Sabe quem te leva a ter esse nível de admiração pelo Senhor? Quando você se depara diante do Senhor Jesus, muitas vezes de olhos fechados, em oração, ou às vezes caminhando, ou às vezes cantando, quando você fica, na verdade, extasiado. Quando você vê tanto amor revelado, tanta bondade, tanta misericórdia. Quando você vê que você deseja Ele mais que tudo na sua vida. Sabe quem te dá a revelação acerca dessa grandeza, dessas maravilhas? É o Espírito Santo que habita em nós, que nos faz com que nós tenhamos a revelação acerca da grandeza, da majestade do Senhor Jesus. O Espírito Santo, Ele revela a majestade, o esplendor, a grandeza do Senhor. Ele revela-nos o poder que há no nome do Senhor. Por isso, irmãos, eu costumo nas nossas salas bíblicas, nas nossas salas de educação bíblica, onde nós falamos aqui na igreja, eu costumo falar isso com os alunos. Quer saber se uma igreja é cheia do Espírito Santo? Você quer saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Você quer saber se de fato uma igreja é cheia do Espírito Santo? Eu costumo fazer essa pergunta. Veja se ela coloca o Senhor Jesus como o primeiro lugar. Veja se ela leva as pessoas a ter um nível de paixão e de rendição total ao Senhor Jesus. Alguém que é cheio do Espírito Santo, ele glorifica o Senhor Jesus. Se um lugar, se alguém se valoriza, chama atenção para si e não para a pessoa bendita do Senhor Jesus, desconfie. Se uma mensagem massageia o seu ego e te faz sentir, talvez confortável até, mas não te leva a um nível de rendição e de maior intimidade com o Espírito Santo, desconfie disso. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela glorifica o Senhor Jesus. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela exalta o Senhor Jesus. Uma mensagem que é cheia do Espírito Santo, ela nos leva a um nível de intimidade maior com o Senhor Jesus. Queridos, que nossa vida, que nossa igreja, que nossas reuniões seja cheia do Espírito Santo, manifestando tudo aquilo que o Senhor Jesus, Ele tem feito por nós. Mas isso me leva ao último ponto que eu quero comentar com vocês, que eu quero falar a respeito. Inevitavelmente, quando nós falamos de algo tão precioso, tão grandioso, que ocorre com o ser humano, não existe nada mais especial que isso, queridos. Você se tornar a habitação do Espírito Santo. Nada, 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 nada. Quero repetir três vezes, nada é mais precioso que isso. Você ser a habitação do Espírito Santo. Isso nos leva a uma questão que é inevitável. Uma questão que nós não temos como evitar essa questão. Se é verdade que o Espírito Santo de Deus, que questão é essa? Se é verdade que o Espírito Santo de Deus habita em nós, de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então não deveria haver uma diferença enorme entre a pessoa na qual o Espírito de Deus habita e aquela que não tem o Espírito Santo em seu interior? Você não acha que essa é uma pergunta natural, depois de nós falarmos acerca desse grande feito que é nós sermos a habitação do Espírito Santo? Como que uma pessoa que é a habitação do Espírito Santo, ele faz as suas escolhas? Como que uma pessoa que é a habitação do Espírito Santo, ele trata a sua esposa? Como que uma pessoa que é a habitação do Espírito Santo, ele trata os seus filhos? Como que uma pessoa que é a habitação do Espírito Santo, ela trata o seu marido? Como que uma pessoa que é a habitação do Espírito Santo, ele faz os seus negócios? Como que uma pessoa que é a habitação do Espírito Santo, ele administra a sua carreira? Como que uma pessoa que é a habitação do Espírito Santo, ele se relaciona nos negócios na qual ele faz inserido, a qual ele faz parte? Como deveria ser? Como que é? Como que tem sido? Me permita contar uma ilustração para vocês. Imagine que eu chegue para vocês numa roda de amigos. A gente tem aqui na igreja o grupo de homens, eles se reúnem, não nesse tempo, mas a gente se reúne, eu não tenho ido, né, Paulão sabe, para jogar futebol. Imagine que no momento desses, dessa reunião que está separando os times ali, eu chegue e fale assim: olha, eu tive uma experiência extraordinária. O Espírito Santo me apareceu e me falou o seguinte: a partir de agora, você vai jogar bola como ninguém. Você vai chutar como ninguém, passar como ninguém. Você vai driblar como ninguém. Você vai ser veloz como ninguém. Todo mundo vai olhar para mim: olha que bom, que legal, isso é ótimo, isso é muito bom. Vamos lá então, vamos começar o jogo. E de repente faz a separação dos times e vamos começar o jogo. E eu que havia falado para eles que eu tinha recebido tudo isso, que tudo isso tinha acontecido comigo. Na hora que eu recebo a primeira bola, eu tropeço e caio. Na hora que eu começo, vou tentar fazer um ataque, eu não consigo evoluir. A bola já é tomada de mim no primeiro instante. Você acha que eu não estou dando motivo para as pessoas que ouviram eu falar tudo aquilo? Eu falo assim: será que é verdade isso que ele está falando? Será que de fato é isso que ele está falando? Eu gostaria de chamar a sua atenção para esse fato. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus, ele habita em você. Se de fato o Espírito Santo habita em nós, isso era para ser percebido das pessoas que estão à nossa volta. As nossas filhas, os nossos filhos deveriam perceber isso. A nossa esposa deve perceber isso. Ou o seu marido deveria perceber isso. Os seus amigos deveriam notar isso. Poxa, ele é diferente. Ele é homem, sei, safalho, mas ele é diferente. O que será que produz isso nele? Queridos, eu queria agora que vocês vissem um vídeo. Depois desse vídeo, nós vamos voltar. E eu quero fazer uma oração, um fechamento com vocês, acerca dessa realidade. Eu achei interessante que eu decidi editar esse vídeo na semana passada, no dia que eu decidi que eu ia falar sobre a metamorfose, fazendo um paralelo da transformação que nós recebemos. No dia que eu decidi falar sobre isso, a Gisele, minha esposa, me chama e falou assim: filho, vem ver um negócio. E uma lagarta, ela resolveu fazer o processo de metamorfose bem na janela da minha casa. Nunca tinha visto isso. E ela está lá no processo. Normalmente dura 15 dias e ela está lá nesse processo. E eu quero que vocês vejam esse vídeo e nós voltamos para fazer um fechamento e fazer uma oração com vocês.
Você já tentou imaginar sobre o que as lagartas pensam? Eu fico imaginando a confusão que passa pela cabeça de uma lagarta. Durante toda a sua vida, o que ela faz é rastejar por um pequeno trecho de terra e, ocasionalmente, ela sobe ou desce por algumas poucas plantas. Assim é a vida de uma lagarta. Aí, um dia, ela resolve tirar uma soneca, na verdade, uma longa soneca. E aí acontece um dos processos de transformação mais interessante da natureza. Eu me pergunto de novo, o que se passa com essa lagarta, na cabeça dessa lagarta? O pior, ela descobre que quando ela volta, quando ela acorda dessa soneca, ela descobre que ela tem asas e ela descobre que ela pode voar. Talvez ela se pergunte, o que será que aconteceu com o seu corpo sujo, com o seu corpo roliço, com o seu corpo pequeno de lagarta? Sobre o que será que ela pensa quando vê que seu novo corpo minúsculo e suas asas lindíssimas, muito belas e coloridas? Realmente é uma grande transformação que ocorre com ela. Como cristãos, nós devemos também experimentar esse mesmo tipo de assombro quando o Espírito Santo passa a habitar no nosso coração. Devemos nos espantar com o fato de nos tornarmos novas criaturas, na quais o Espírito de Deus reside. Assim como a lagarta descobre sua nova capacidade de voar, nós precisamos nos empolgar com a capacidade que o Espírito Santo nos concede de viver uma forma diferente e fiel. Não é sobre isso que as Escrituras falam? Não é por isso que todos nós temos procurado? É de fato uma verdade espantosa o fato de o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habitar em você. Ele habita em nós. Não sei dizer o que o Espírito fará em mim ou aonde ele me levará cada vez que eu convidá-lo a me orientar em todas as situações da minha vida. Só sei que estou cansado de viver uma maneira que se parece exatamente com a forma em que vivem as pessoas na quais o Espírito de Deus não habita. Eu quero viver de um modo coerente, sem perder a noção da força do Espírito Santo. Quero ser diferente hoje do que eu era ontem. À medida que o fruto do Espírito se manifesta cada vez mais em minha vida, quero viver de tal maneira que eu me submeta verdadeiramente à orientação do Espírito Santo, dia após dia. Cristo disse que seria melhor para nós que o Espírito Santo viesse. E quero viver como uma pessoa que tem convicção dessa verdade. Eu não desejo prosseguir rastejando, se sei que com uma vida de intimidade com o Espírito Santo, eu posso voar.
Aleluia. Por que que às vezes nós insistimos em querer rastejar, sendo que nós temos asas para voar? Através do Espírito Santo, nós somos enxertados na família de Deus. Nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele testifica no nosso interior de que somos filhos. Ele testifica no nosso interior de que nós somos filhos e ele nos leva a levar a falar. Abba, Pai. Que é a forma mais íntima para se referir a um pai. A um pai que você tem intimidade. Às vezes dá até a impressão que o pai, ele é só seu e de, não é de mais ninguém. E esse pai, ele quer ter intimidade com você. Ele quer ter relacionamento com você. Não permita talvez que o seu histórico, aquilo que aconteceu ontem, ou aquilo que aconteceu há anos atrás, ele venha impedir você de desfrutar de uma intimidade na qual tanto o Espírito anseia em ter com você. Eu já passei por situações em que me impediram de clamar Abba, Pai. Pode ser que isso também aconteça com você. Você deixou extinguir a convicção que o Espírito Santo colocou no seu coração tantas vezes, te dando a certeza e te falando: você é filho, você é filha, você é filho, você é filha. E nesse sentido, pode ser que você esteja se identificando como filho pródigo. Depois de esbanjar a fortuna, depois de gastar tudo, eu quero fazer eco aos sentimentos que ele experimentou quando comeu com os porcos, pensando em como seria bom voltar para a casa do pai, mesmo como escravo. Talvez isso que passou na cabeça dele. Pode ser que você tenha passado dias ou mesmo semanas sem falar com Deus, porque você está passando naquilo que na sua mente é um tipo de: eu estou passando um tempo de aprovação, porque eu fiz algo errado e eu preciso merecer para falar com Deus. Ou talvez você quer se distanciar de Deus, porque se sente envergonhado demais por causa de seu pecado. Ou pode ser que queira provar que esse arrependimento, pelas coisas que está arrependido pelas coisas que você fez. Mas eu quero te dizer que quando o filho voltou para casa, como realmente para mostrar que o pai não queria um escravo, ele queria um filho para ter relacionamento, ele não fez para o filho a pergunta: por quê? Por quê? Ele simplesmente: filho, que bom que você voltou, vamos festejar. E quando você é levado a ter esse tipo de pensamento, textos como Romanos capítulo 8, versículo 1: agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Textos como Romanos capítulos 8 e 39: nada, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Venha ao seu coração. Se você está por isso, eu quero te dizer que hoje o Espírito Santo, ele volta a falar no seu interior: você é filho e eu quero ter relacionamento com você. Eu quero produzir algo em você. Nós queremos fazer uma oração para que o Senhor nos leve a esse nível. Nós estamos projetando aqui a tela e queria que isso te acompanhasse durante esses dias, refletindo sobre essa palavra. Isso que tem tomado conta da minha vida durante algum tempo, às vezes não me conformando comigo mesmo, eu queria que isso também ocupasse seu coração. Não desejo prosseguir rastejando, se sei que com uma vida de intimidade com o Espírito Santo, eu posso voar e viver céus abertos na minha vida. Pastor Marcos, ele vai fazer essa oração com a gente, para nós estarmos encerrando, e para que você experimente uma vida gloriosa com o Espírito Santo.